Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 20 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Spotify, que está enfrentando dois novos processos por direitos autorais. O primeiro deles, aberto por um compositor chamado Bob Gaudio, diz que existem várias faixas que ele escreveu que estão disponíveis para stream lá no serviço, apesar do acordo de licenciamento entre ele e o Spotify ainda não está finalizado. Já o segundo processo, aberto por uma corporação chamada Blue Water Music Services, pode sair bem caro para a plataforma. Esse grupo tem os direitos sobre algumas faixas de bandas tipo Guns N' Roses, por exemplo, e eles querem que o Spotify pague a multa máxima para uso indevido, que é de $150 mil por faixa disponibilizada. Ontem, a Samsung finalmente liberou, lá nos Estados Unidos, a assistente virtual Bixby em inglês, para quem tem um Galaxy S8. Ela está chegando depois de um certo atraso e um período de testes que abriu a Bixby para um número reduzido de usuários, mas agora ela apareceu para todo mundo. Aproveitando o lançamento, a Samsung publicou um vídeo divulgando a disponibilidade e explicando o funcionamento da assistente, e eu deixei o link para esse conteúdo aqui na descrição, caso você queira ver. Ainda sobre a Samsung, ontem ela marcou para o dia 21 de julho, ou seja, amanhã, né, o lançamento do Galaxy S8 Azul lá nos Estados Unidos. O nome oficial dessa cor é Coral Blue, e ela parece ter uma tonalidade ali um pouquinho puxada para o roxo, e ela vai estar disponível tanto para o S8 normal quanto para o S8 Plus. E agora deixa eu dar uma boa notícia para você que é usuário da plataforma OneDrive de armazenamento na nuvem. Ontem a Microsoft anunciou a chegada de um dos recursos mais pedidos para a galera, que é a possibilidade de restaurar arquivos para versões anteriores. Isso significa que se você sobrescrever algum arquivo, mas por algum motivo precisar de uma versão anterior dele, você consegue acessar o histórico de versões e selecionar a versão que você quiser. Esse é um recurso bem útil e que já existe faz algum tempo tanto no Google Drive quanto no Dropbox. Aliás, ele já salvou o Loop Matinal algumas vezes lá no Dropbox, e é bacana ver que ele finalmente está chegando lá no OneDrive. De acordo com a Microsoft, ela está liberando esse histórico de versões aos poucos para a galera, então fica de olho, né? Se você usa o OneDrive, checa para ver se ele apareceu, e se não apareceu, segura aí, já está chegando. E enquanto isso, lá na China, a internet está ficando cada vez mais restrita. Ontem, o pessoal que usa o WhatsApp por lá perdeu a capacidade de enviar ou receber mensagens com fotos e vídeos, no que provavelmente é mais uma etapa daquela iniciativa do governo de controlar todo o conteúdo multimídia que circula no país. E já que eu tô falando do WhatsApp, deixa eu falar sobre o dono dele, né, que é o Facebook. Ontem, o Campbell Brown, que é o diretor de parcerias editoriais do Facebook, falou que a rede vai voltar a testar aquela dinâmica de paywall, que é aquela que alguns sites adotam para só disponibilizar textos e conteúdos para assinantes pagos. Ele disse que a partir de outubro eles vão começar a testar esse paywall lá nos Instant Articles, e aí os sites vão poder limitar a leitura de matérias por lá. Quem não for assinante do site vai poder ler até 10 matérias por mês, e depois disso vai passar a ver aquele famoso aviso, né, de que aquele conteúdo só está disponível para assinantes pagos. E por último, sobre o Facebook, eles anunciaram mais uma medida contra aquela proliferação de posts falsos na plataforma, que eles vêm tentando resolver. A partir do dia 12 de setembro, só perfis pré-autorizados pelos sites de notícias vão poder customizar o título, a imagem e a descrição que aparecem ali naquelas prévias dos links que são compartilhados lá na rede. E isso deve diminuir um pouco aquela prática cada vez mais comum de alguém usar links reais de notícias de verdade, mas customizar essa prévia com imagens e títulos falsos para tentar espalhar desinformação. Pulando de uma rede social para outra, deixa eu falar sobre o Snapchat, que ganhou ontem uma espécie de noticiário fruto de uma parceria com o canal americano NBC News. O canal lançou um programa lá na plataforma chamado Stay Tuned, e esse programa vai funcionar assim. Ele vai ao ar duas vezes por dia durante a semana e uma vez por dia no fim de semana, e cada episódio deve trazer ali notícias, né, durante coisa de 2 ou 3 minutos. E agora eu vou falar sobre o Google, que lançou ontem, tanto para Android quanto para iOS, uma atualização bem grande para o app de buscas da empresa. A partir de agora, o app vai contar com uma espécie de versão reformulada e mais parruda do Google Now ali embaixo da barra de buscas, e aquela área vai passar a mostrar um feed customizado de notícias, artigos, vídeos e etc. Para decidir o que mostrar ali nesse feed, o Google Now vai começar a levar em conta seu histórico de pesquisas e de navegação, e se alguma coisa específica significa chamar sua atenção. Você pode sinalizar para o Google que você quer ver mais daquilo ali tocando num botão chamado seguir. Uma coisa legal que o Google vai fazer é mostrar as mesmas notícias tiradas de sites diferentes para promover aquela circulação de vários pontos de vista sobre um assunto, mas a parte chata é que, por enquanto, isso tudo só pintou ontem nos Estados Unidos e só vai ser liberado para o resto do mundo mais para frente. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Avast anunciou a compra da empresa inglesa Piriform, que faz aquele utilitário C-Cleaner, que o pessoal usa para fazer aquela limpa no Windows de vez em quando. Nem a Avast nem a Piriform quiseram comentar os valores envolvidos nessa aquisição, mas falando sobre a compra, a Avast disse que os produtos das duas empresas vão continuar existindo, que é uma ótima notícia, mas chega até a ser curioso, né? Já que em última instância elas concorrem em algumas categorias. E agora eu vou falar sobre a Apple, que lançou ontem para todo mundo o iOS 10.3.3, tvOS 10.2.2, watchOS 3.2.3 e o macOS Sierra 10.12.6. Ontem a Apple também liberou uma atualização do iTunes, a versão 12.6.2, e provavelmente trouxe novos bugs e problemas que vão continuar fazendo ele travar o tempo inteiro. Já uma outra coisa bem bacana, por sinal, que a Apple lançou ontem foi uma espécie de blog com foco em aprendizagem computacional. Batizado de Apple Machine Learning Journal, esse blog vai trazer textos escritos pelos engenheiros da Apple que trabalham com essas tecnologias, e lá eles vão publicar estudos, artigos e informações relativas ao que eles vêm desenvolvendo lá em Cupertino. Bem bacana. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a Anatel finalmente homologou aqui no Brasil os novos iPads Pro compatíveis com chips de operadora. Então agora o lançamento deles aqui no Brasil só vai depender da Apple e deve acontecer aí em no máximo 10 dias. E enquanto isso, lá na China, a Apple nomeou a executiva Isabel Guemarre como vice-presidente e diretora da região da Grande China. A Isabel Guemarre trabalha na Apple há 9 anos, lá na área de tecnologia sem fio. Na verdade, até essa semana ela era vice-presidente dessa parte de tecnologias wireless, mas por conta do perfil dela e do contato próximo com o mercado chinês, a Apple resolveu reajustar o cargo dela e deixá-la responsável pela liderança de toda a equipe da empresa por lá. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem a CNBC publicou uma história interessante dizendo que a Apple patenteou uma espécie de recurso secreto para ligar para emergência. Esse recurso deixa alguém cadastrar uma sequência de toques na tela, pode ser toque mais forte, mais fraco, só num pedacinho, com um ou vários dedos, por exemplo, movimento de pinça e tudo mais, e aí o sistema fica de olho para ver se a pessoa faz essa sequência. Se ela fizer, o telefone liga na hora para o sistema de emergência. Em teoria, a ideia aqui seria poder chamar a polícia secretamente durante um assalto, por exemplo, mas vale lembrar que isso é só uma patente, né, e não tem garantia nenhuma de realmente ver a luz do dia. E por último, sobre a Apple, deixa eu falar sobre a briga dela com a Qualcomm. Ontem a Apple confirmou que está bancando os custos legais dos processos que a Pegatron, a Wistron, a Compal e a Foxconn abriram recentemente contra a Qualcomm, o que mostra que a coisa está ficando bem séria bem rápido, que a Apple não está medindo esforços para tentar vencer a briga contra a empresa. E por último hoje, eu vou falar sobre a Livraria Cultura, que anunciou ontem à tarde a compra das operações da FNAC aqui no Brasil. Como de costume, ninguém quis comentar os valores envolvidos nessa compra, mas na prática, a partir de agora, a Livraria Cultura vai passar a controlar tanto as lojas físicas quanto a loja online da FNAC aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta, né? Sexta. Quem dera. Algumas vezes lá no Dropbox e é bascana. É bascana, não é bascana?